Diesel 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Fazer nossa parte 2, né? E vou iniciar aqui já fazendo minha audiodescrição. Bom dia, Júlio. Eu sou mulher, morena, cabelos e olhos castanhos. Na foto eu tô com o cabelo jogado pro lado, meu batomzão vermelho, no fundo lilás. Fica à vontade, Naico, José e depois o Júlio, por favor.
Oi, pessoal, bom dia. Tá me ouvindo?
Tô sim, pode falar.
Show. Na foto, sou Naico, Naico Pontes, estou muito feliz de estar aqui de volta para a gente continuar esse papo super bacana sobre saúde mental, saúde emocional. Na foto, um homem branco, sou indígena, de pele clara, com uma camisa verde e no fundo também verde. Um prazer estar aqui com vocês.
Fala, pessoal, bom dia. José Alves aqui. Sou homem branco, cis, cabelos e barba castanhos escuros e um terninho preto. Estou aqui mais uma vez para esse debate muito legal com Naico, Liana e Júlio.
Bom dia, pessoal. Júlio Baquion falando, homem branco, cis, cabelos e barbas castanhos escuros. Na foto estou sorrindo, usando uma armação preta no fundo cinza. E, cara, poder falar desse assunto novamente, que afeta tantos brasileiros, mas poder dar um olhar ali de solução é algo maravilhoso. E vamos tocar esse barco.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E lembrando que aproveite para seguir o nosso primeiro hub de agilidade do Universo Ágil na sua mídia social preferida: LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, Telegram. Basta acessar o link www.universoagilhub.com. Hoje, no nosso programa 842, com o nosso tema Burnout e agora na parte 2, e a gente hoje vai falar muito sobre o recomeço, hoje no dia 31 de maio de 2023. E quem quiser participar aqui, comentar, principalmente fazer perguntas, pode acessar, levantar a mão, mandar sua pergunta no chat que a gente passa aqui para o Naico, para o Naico responder. E lembrando que a gente grava e transmite esse encontro para demais mídias sociais. Então, vamos participar. Pode vir com a gente, pode mandar sua pergunta aqui no chat. E vamos lá. A nossa proposta de hoje é: semana passada, quem não acompanhou, a gente tem o nosso replay lá no YouTube. A gente comentou muito sobre o que era o burnout, né? Como que o Naico, quando teve, identificou, como que você pode identificar, principalmente não ter medo de pedir ajuda profissional. Muita gente passa por isso e nem percebe que está passando. A gente comentou sobre os sinais no corpo, às vezes uma dor, um cansaço a mais, uma falta de sono, que foi o que aconteceu com o Naico, a falta de sono que trouxe uma falta de memória, e ligou esse alerta. E agora, a nossa proposta de hoje é mostrar que existe luz no final do túnel, que a gente pode superar e como que a gente vai superar e fazer esse recomeço, né? Então, como é que a gente pode começar, Naico? Primeiro passo, eu acho que. Primeira pergunta, eu acho, né? Como é que a gente consegue sair dessa? Como é que a gente. Tá, beleza, eu aceitei, eu tô estafado, vou procurar ajuda, e agora? Como é que eu saio dessa?
Boa, Liana. Primeiro, acima de tudo, gente, ter um burnout não significa necessariamente que a gente precisa de outra carreira, que a gente precisa mudar aquilo que a gente faz. Se a gente teve um burnout, significa que a gente precisa descansar. O nosso corpo, ele está ali, exaurido, a gente consumiu todo o nosso estoque de energia, e a gente precisa parar e descansar, né? Significa que você precisa diminuir o ritmo, significa que você precisa cuidar de si mesmo, para que possa não apenas voltar a amar o seu trabalho, mas também ser mais feliz, na sua vida, no seu dia a dia, nas suas rotinas. Então, acima de tudo, é importante ter essa consciência de que, assim, depois de muito tempo com o acelerador ligado, agora eu preciso apertar o freio, parar, né? E assim, que direito sabe, não dá para você apertar o acelerador e o freio ao mesmo tempo, ou um ou outro. Então, aperta o freio, para, porque aí tem todo o processo de você recuperar toda essa energia que você perdeu. Porque, só lembrando, o burnout ele é quando chega no estágio do limite, né? Da estafa física e mental, quando você não tem mais de onde tirar força e energia. Então, não tem outro jeito a não ser parar para se restabelecer.
Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é principalmente da carreira, né? Eu acho que às vezes também a gente chega num nível tão estafado. Eu até comentei semana passada que isso aconteceu comigo, que a minha vontade era desistir de tudo. Não, não quero mais fazer essa carreira não é para mim, não funciona mais. E na verdade, né? É só descansar mesmo, né? E como descansar? Porque às vezes, que nem a gente também comentou semana passada, a gente tem uma pressão muito grande da família. Você vai descansar, você vai pegar um atestado, né? Como que a gente consegue, por exemplo, até dentro da empresa, a gente tomar essa coragem, né, de não, eu vou me afastar, eu vou descansar, eu vou malhar, vou fazer alguma coisa para mim. Tem alguma dica assim também de... Eu acho que essa coragem vem depois que a gente também pede muita ajuda profissional, né? Que a gente consegue fazer um equilíbrio também para entender o que está acontecendo com a gente.
Sim, eu li muito, procurei muita informação na época que eu tive burnout. E se você procurar hoje, vai ter muitos lugares que mostram lá os 10 passos para você identificar um burnout, né? 10 passos de como que você chega no burnout. Aí eu acabei criando os 10 passos de como sair do burnout, né? De como você identificar e voltar aí para um estado de normalidade. Eu diria que o primeiro passo é, acima de tudo, reconhecer que você está exausto, né? E aí os sinais de esgotamento, eles são claros, né? Eles são muito evidentes no nosso corpo, que vão desde uma fadiga crônica, insônia, esquecimento, né? Começa a ter perda de memória, perda de concentração, o foco começa a estar prejudicado, a imunidade baixa, perde apetite, depressão, raiva. Então, são alguns sinais de que o seu corpo está no limite. Então, assim, esse é o primeiro passo, né? Você reconhecer que você está nesse estado, para que você possa, como eu comentei anteriormente, parar para se cuidar. O segundo passo, você precisa falar com o seu gestor, você precisa falar com o RH. Não tem como você chegar num estado desse. Infelizmente, muita gente só deixa para se abrir, né, para falar sobre o que está sentindo, falar sobre o que está acontecendo, quando já está assim no extremo, quando precisa se afastar, ou quando a pessoa é afastada de fato por motivos médicos, né? Então, é importante ter esse canal tanto com o gestor, para trazer esse tema. Quando sentir esses sinais que eu mencionei anteriormente, já conversar, trazer, olha, esse ritmo aqui, talvez não esteja sendo muito produtivo, né? A gente tinha muito uma cultura de não falar, né, que a gente não está bem, de não trazer esses pontos, né, a questão de trazer vulnerabilidade no mercado de trabalho é algo que ainda é um tabu. Mas não tem jeito, gente. A gente precisa falar que a gente não está bem, né, porque a empresa ela está ali para nos apoiar, a empresa está ali para dar condição para que a gente possa identificar esse processo e agir, né? E aí eu já levo para o terceiro passo, que assim, existe, a responsabilidade é mútua. Então, gestores, vocês precisam acolher a vulnerabilidade das suas equipes, né? Então, os líderes precisam estar preparados e conscientes, né, para quando uma pessoa chega, né, para falar sobre uma situação dessa de burnout ou de qualquer questão ligada à saúde emocional, pensa que essa pessoa ela já está no extremo, que ela já está vencendo ali vários tabus próprios, né? Então, se não houver uma abordagem ali humanizada, validada nesses casos, torna-se muito difícil, né? Então, é muito importante aí esse momento de reconhecer que tem algo acontecendo, de conversar com a liderança, de conversar com o CRH, de buscar um apoio ali interno e da empresa também ter estar preparada para dar esse acolhimento, né? Para que a pessoa se sinta compreendida, porque senão, imagina só, você já está passando por esse processo, né? A sua moral, a produtividade está tudo baixa. E se você ainda é recebido ali, quando você vai buscar ajuda com uma certa rispidez, apatia, ou às vezes despreparo mesmo, deixa tudo ainda mais difícil.
É, exato. Eu acho que essa parte eu acho que é o mais difícil, né? A questão do apoio do RH, da empresa e ali do líder. Eu acho que a gente ainda não tem, não sei, né? Acho que às vezes em algumas empresas muito tradicionais a gente ainda não consegue ter essa visão e um apoio direto ali, né? Como você falou, ainda acaba sendo bastante um tabu até de ambas as partes, a gente gerar esse ambiente de confiança e de fato ter esse ambiente de confiança. A Lilian Leal está comentando aqui pelo LinkedIn. Bom dia a todos, muito bom dia, Lilian. Burnout, ela comentou aqui, burnout e o grande excesso da jornada profissional. Falou que super concorda com o que você está falando. E ela botou aqui, gente, eu trabalhei no período da minha vida, uma correria grande na indústria, os horários extensos, muita demanda. Enfim, só acordamos quando chegamos no estágio avançado. Infelizmente, é dessa forma, né? A gente só acorda quando já está ali, quase num hospital, né? E quando o colaborador tinha medo e receio de chegar no seu chefe e dizer sua vulnerabilidade. É todo um processo das duas partes, líder e liderado. Por isso, o feedback é feito de maneira clara, objetiva e necessária dentro das organizações. O colaborador precisa se sentir acolhido. Ela tocou num ponto muito importante, a questão também do feedback. Porque, às vezes, também, a cultura que a gente tem um pouco. É querer também dar feedback só quando tá ruim. Muito raro você tem uma palavra ali, às vezes, de incentivo quando tá bom. As pessoas acabam focando muito só no problema, né? E não foca também ali num parabéns, não vamos incentivar aqui o colaborador, vamos dar uma força para ele. Às vezes eu comento que atitude simples de um bom dia, como você tá? Isso também faz uma diferença danada também, não faz? Para a pessoa ali se sentir um pouco mais acolhida também?
Sim, é sobre ser humano e ter empatia, né? Eu brinco que os 97 acertos valem mais do que os 3 erros, né? E sempre que você dá o feedback, você tem sempre que começar pelo positivo, né? Para jogar a moral da pessoa lá em cima e depois você, como gestor, trabalha os pontos de melhoria. Por isso que eu ressalto muito a importância da liderança, porque além dos sinais físicos, que a pessoa que está passando por burnout apresenta, a produtividade e o resultado da pessoa vai ser afetado, é fato, né? Então, se você tem uma pessoa ali que é high performance, que está entregando, e aí, de repente, essa pessoa começa a ter uma queda de produtividade, os resultados não começam a acompanhar o ritmo, é importante que o gestor tenha essa sensibilidade. Pera, o que que está acontecendo? E não deixar chegar no extremo, e é como você falou, dar o feedback do, olha, a sua performance no trimestre foi abaixo, você entregou. Pera, isso foi a consequência, né? O que que causou, né, esse resultado, né? Tem que ter esse processo de não deixar chegar no extremo, né? Então, eu sempre aprendi muito, tive gestoras mulheres assim, incríveis durante a minha carreira, e eu sempre tive uma cultura de fazer one-on-ones semanais, para que a gente possa ir sentindo, e aí no final de cada mês a gente faz alinho mais completo para entender a evolução no período. E aí não tem jeito, assim. Se você está em acompanhamento próximo, você percebe que algo não está nos conformes. E aí, depois que tem essa conversa com o gestor, com o RH, é preciso tirar uma folga. Assim, já avançando aqui nas dicas, porque não tem como você tá no limite e forçar ainda mais. Então, eu mesmo, até um pouco antes da pandemia, eu tinha um hábito de vender as minhas férias, de pegar os dias ali que eu teria para descansar, pensando ali no financeiro, e trabalhava, trabalhava, emendava. E eu lembro que no ano antes da pandemia, foi a primeira vez na vida que eu usufruí dos 30 dias, porque eu falei, cara, eu preciso descansar, minha mente precisa. E isso fez muito bem, porque assim, esse parar, tirar uma folga, ele é necessário para que você possa voltar a um ritmo saudável e recuperar tanto a energia quanto o entusiasmo. Gente, não tem outro jeito. Começando pelo básico, né, de dormir. Né. Eu quando tive o burnout, assim, teve uma semana que eu tirei para dormir. E assim, fazia anos que eu não dormia 8 horas. Eu estava acostumado a dormir ali 4, 5 horas por dia. E boa parte, por exemplo, das questões ligadas a foco, concentração, estava muito ligado a essa falta de sono. Né. Foi algo que na terapia, a profissional que me atendeu falou, olha, antes de tudo, vamos normalizar o seu corpo, né? O ritmo do seu corpo. Você precisa voltar a dormir. As suas funções precisam estar em dia. Para só depois você começar a trabalhar em questões mais profundas, né? Então, essa folga, ela é fundamental porque é quando você vai conseguir, né, identificar os seus limites. Ou seja, tirou uma folga e aí você volta para atividade, volta a trabalhar. Até onde eu consigo ir? Né, a respeitar o corpo, né? E aqui não é nenhuma dica, assim, é algo que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a dizer não. Porque dizer não para o outro muitas vezes significa dizer sim para você, né? E essa é uma das melhores maneiras de você se respeitar, né? Então, a gente tem essa cultura de ah, eu não posso, eu não, quando vem demanda, vem tarefa, e aí você emenda uma reunião na outra, e aí, na hora do almoço, você está trabalhando, e a hora que é para você estar tá com sua família, você está trabalhando. Eu, tipo, pera, não. Vez que você. O burnout significa. Se você teve um burnout, significa que você passou dos limites. Né? Você não respeitou e você foi além. Então, essa linha precisa estar muito clara quando você voltar, para evitar que isso se repita. Né? Porque imagina só, você volta ali para sua rotina de trabalho. Se você não ajustar o ritmo, ou seja, se você não tirar o pé do acelerador, a chance de você ter um novo burnout é grande.
Nossa, ai, muito interessante. Eu lembro que a gente estava conversando na quarta-feira passada sobre a pandemia, né? Como a gente teve um boom de casos envolvendo burnout durante a pandemia, justamente porque não tinha fronteira mais, né? Entre trabalho, todo mundo estava se adaptando e basicamente a casa virou o novo trabalho de todo mundo, né? E eu ia até te perguntar se você acha, porque teve muito debate na época da pandemia de que, poxa, as mulheres acabavam acumulando, né, muito mais trabalho às vezes do que os homens, porque acumulavam o trabalho em casa e o trabalho da empresa. Aí eu pergunto para você se você acha que há alguma diferença no modo, né, como homens e mulheres experimentam o burnout, ou se é igual, se é diferente. E até no modo como tem essa, como se dá essa volta por cima, se também você tem alguma experiência com relação a isso, sobre essas diferenças.
Olha, eu posso falar da perspectiva de um homem gay, indígena, nortista. Então, como uma pessoa que tem aí interseccionalidades, me coloco ali num grupo minorizado. A minha vida inteira eu aprendi, né, fui programado que eu tinha que sempre fazer a mais do que os outros para conseguir estar nos mesmos lugares. Isso acontece com mulheres, isso acontece com pessoas pretas, isso acontece com pessoas com deficiência. É uma realidade. Existem estudos que mostram que o nível de burnout em grupos minorizados é muito maior. Então, sim, teve toda essa sobrecarga de pessoas que já têm que lidar com várias questões, né, no seu dia a dia, antes da pandemia, e aí foi acumulando, né? Então, dois pontos que são cruciais, né, para chegar nesse nível para chegar no burnout, que é a última fase ali, é não fazer as pausas. Então, fazer pausas ao longo do dia é fundamental, né? Então, existem técnicas, mas assim, é escutar o corpo, né? Então, a cada determinado período, cada 20, 30 minutos, para. E assim, é fazer uma pausa, não é parar e ir para o celular, né? Porque a gente está tão sobrecarregado de notificações, de estímulos mentais, assim, é dar um descanso para a mente, parar, se alongar, dar uma caminhada, às vezes pela casa, desce as escadas do prédio, toma uma água, faz um lanche, assim, precisa desses momentos ali para respirar, para dar um momento pro seu corpo. E o que acontece no caso das mães, né, que você comentou? Esse momento aí da pausa era o momento que o filho estava ali pedindo atenção, tinha que limpar alguma coisa. Então, e às vezes tem que trabalhar, tendo que responder com as atividades da casa simultânea, né? Então a gente tem a questão da atenção plena. Não tem como você fazer bem duas atividades simultaneamente. E muitas mulheres, principalmente, foram forçadas a fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, lavando a louça enquanto ouve a orientação ali da reunião, e aí tá botando o filho para estudar. Então, a sobrecarga mental, ela acaba sendo uma consequência natural desse ritmo, né? E aí, o outro ponto é respeitar o horário, né? A gente não estava acostumado com essa dinâmica de 100% home office, né? 100% digital. Então, muitas pessoas, no começo da pandemia, não tinham ali uma definição clara do horário de trabalho, né? Eu precisei fazer isso para manter ali um nível de saúde mental, que era, olha, eu me conecto em tal horário e eu desconecto em tal horário. Eu sou aquela pessoa que a minha agenda eu tenho horário para almoçar, horário para tomar café da manhã, horário para ir na academia, porque se eu não fizer isso, assim, corre o risco de eu não respeitar. E na época da pandemia, muita gente marcando reunião na hora do almoço, marcando reunião 8 da noite, tipo, não. Esse é o momento que eu preciso estar comigo, estar com a minha família. A gente tem um cenário aí durante a pandemia, de sair daquele mundo VUCA, que era o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, para o mundo BUNNY, né, que é um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Então, essa questão de ter os limites, ela é fundamental. Então, assim, pausa para almoçar, você vai almoçar. Esse tempo é horário para você desconectar, fica com sua família, lê um livro, tira uma soneca, depois volta. Deu certo horário, para. E aí, separa as atividades, porque, de novo, a mente ela tá ali, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Então, sim, infelizmente, o burnout acabou tendo um peso maior em pessoas que naturalmente já têm ali uma realidade que pode estar sujeita a sobrecarga, né, sobrecarga mental, e até, em alguns casos, opressão e coisas do tipo. Então, tem até estudos, eu participei na primeira semana de conscientização mundial do global sobre burnout, e mostra que em grupos minorizados o índice foi 30% maior. Então, sim, é uma realidade que a gente precisa ter consciência, porque às vezes para algumas pessoas vai ser ainda mais pesado.
Essa questão, desculpa, da mãe é uma coisa muito importante, porque a gente, tanto mãe, pai, né, qualquer pessoa que tenha criança em casa, e para mim pet também, tá? Porque eu chamo meus pets e os pets que eu já convivi de crianças também. A gente consegue conciliar tudo, porque você sempre tem uma pressão externa de tudo, ou porque você não está dando atenção, ou porque você voltou a trabalhar, ou porque você não devia X e Y. Então, é aquelas questões sempre do julgamento. Até compartilhar uma coisa que aconteceu comigo semana passada, que me partiu muito o coração. E você vê, às vezes, como isso sobrecarrega até mentalmente essa parte. Eu trabalho com TI. E de vez em quando eu tenho algumas atividades para fazer à noite, né, de madrugada. E tem algumas semanas que vem acontecendo essa atividade e a minha filha estava acordada e ela, na hora que deu o soninho dela ali, que eu devia estar deitada com ela, ela veio até mim, eu estava no computador e ela me perguntou se tinha acabado. Nossa, aquilo ali partiu meu coração, sabe assim, partiu. Partiu. E aí vem a cobrança da gente mesmo de, meu Deus, né? O horário que eu devia estar com ela, botando ela ali para dormir, eu ainda estou trabalhando. Mas são atividades que acontecem às vezes uma vez por semana ou uma vez por mês, né? Não é uma coisa recorrente. Então a gente também se cobra muito, porque é aquela necessidade ali de você estar trabalhando. E também a necessidade de você estar ali com seu filho, dando atenção. E eu já me cobrei muito mais. Hoje em dia eu dou exatamente essas pausas que você comentou, porque é de extrema importância a gente se colocar limite. A gente ter um horário ali para entrar dentro do trabalho, para sair, para almoçar, você se permitir. Aquele momento ali, não, agora eu vou só deitar, vou só ver uma série, não vou mexer no celular. Eu já ouvi diversas pessoas que hoje, porque o celular é uma coisa que atrapalha muito a nossa vida também, né? Ele, da mesma forma que ele ajuda muito, ele atrapalha muito. E a gente acha que a gente está descansando ali, olhando rios do Instagram ou qualquer outra plataforma que seja. E, na verdade, você ainda está jogando mais informação ainda para dentro do seu cérebro, né? Então você continua naquela pegada ali rápida. Tem gente que consegue descansar com o celular, beleza, não estou julgando ninguém, não. Mas às vezes a gente precisa sair um pouco do mundo virtual também para dar uma descansada no próprio cérebro, né? Vai procurar uma natureza, vai ter contato. O que vocês acham? Você concorda um pouco? Pode falar, Júlio.
Eu totalmente concordo, Liana. E assim, normalmente atividades que te levam a flow, né, são atividades que, pô, normalmente você vai descansar enquanto faz. Eu, infelizmente, não posso, né, por devido à alergia, mas lavar uma louça, por exemplo, regar uma planta, esse contato com a natureza é muito importante. Ter essas interações com o pet mesmo, você ter um pet em casa, ele te tira daquela. Ele tanto te coloca naquela situação de, pô, ter que cuidar, mas ao mesmo tempo é gratificante fazer isso. Ter um tempo para sair, se você tem um carro, pega o carro, dá uma volta sem objetivo, dá um rolê pela cidade, vai fazer alguma coisa. Tenta transformar aquele momento naquela situação de descarrego. Você está descarregando informações que são. Da correria do dia a dia, do estresse do dia a dia, você tenta transformar em novas informações. Olha só, abri um lugar novo, não sabia. Vamos ali um dia, vamos marcar de ir. Pega o carro, vai fazer uma viagem, conhecer um lugar novo. Já que você tem a oportunidade de trabalhar no home office, aproveite essas atividades do home office, como poder simplesmente trabalhar de outro lugar, né? Ter essas interações com pessoas diferentes, com lugares diferentes e se colocar em situações que te tiram daquela zona, não vou dizer zona de conforto, mas uma zona de acomodação, né? O conforto ele é necessário, mas a acomodação vai te trazer esse sentimento de depressão. Então, abrir novos horizontes, fazer novas coisas, para mim, foi uma das atividades muito importantes até para que saísse, né, desse burnout.
É
É, mas
interessante,
pode
que a
falar,
gente está
José.
começando a falar de intervenções, né? O que a gente pode fazer para dar a volta por cima? E a gente ainda não comentou o mindfulness, que é uma técnica que eu acho que vale a pena, inclusive, a gente mencionar. Talvez o Naiko, inclusive, tenha até mais experiência com isso, né? Que é uma técnica de atenção e concentração plena. É uma meditação, né? Digamos assim. E que ajuda muito a combater o estresse. Eu tive uma aula uma vez sobre mindfulness e achei assim fantástico, fantástico mesmo. Inclusive desejo, né, voltar a praticar, porque já tem muita pesquisa, inclusive relacionada a isso,
em que você reduz o nível de estresse, melhora a concentração, melhora a criatividade e até a produtividade, né? Porque às vezes a gente se põe a trabalhar por horas e horas e horas, mas às vezes não é um trabalho produtivo. E às vezes a gente consegue ter um aproveitamento melhor daquele horário, por mais que seja mais limitado, a gente consegue até às vezes produzir mais do que se fosse ao longo de muito mais tempo.
Essa técnica é maravilhosa. Eu conheci também a meditação. Eu conheci o mindfulness depois, que também é um outro tipo de técnica. E eu conheci a meditação com uma amiga minha que era budista. E ela na época falou: vai dar uma estudada sobre isso e faz um bem danado para o corpo, danado. O Júlio citou coisas assim maravilhosas também. Quero dar boa-vinda aqui para o Márcio que subiu com a gente. Eu vou só fazer um reset de sala e já te dou a palavra, Márcio. Vamos fazer aqui só um reset de sala rapidinho. Hoje no nosso programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, dia 31 de maio de 2023, no episódio 842. Com o nosso amigo Naico Pontes falando sobre burnout e o recomeço. Então, a gente, né, como que a gente aceita a nossa exaustão, como que a gente tira um tempinho de folga pra gente. A gente está falando aqui agora sobre algumas dicas, tanto de como a gente reconheceu que a gente teve esse problema, a gente aceitou passar por isso, procurou ajuda médica. E agora, como que a gente sai que existe vida além do túnel, né? Através. Um ponto muito importante que o Naico trouxe logo no nosso início foi: a gente não precisa trocar da nossa profissão, que isso é maravilhoso. E como que a liderança, a gente precisa ter esse apoio dentro das organizações sobre essa visão que o RH precisa ter sobre o nosso gestor. Então, reconhecer que a gente está exausto, sempre conversar com o nosso gestor e nosso RH, né? As 10 dicas aqui sobre essa questão de como que a gente pode sair. A Lilian está participando aqui bastante pelo LinkedIn, que como é importante ter atividades que nos ajudam a sair dessa nossa rotina de trabalho, que é muito gratificante, faz muito bem para a nossa saúde mental, corporal e física. Ela comentou aqui que vai procurar sobre a técnica do Mindfulness. Que maravilha! Esse assunto é de extrema importância e é muito importante mesmo, porque é aquela hora que a gente precisa dar uma pausa, que o dinheiro ele é importante, sim, mas a nossa saúde é anos-luz mais importante. Então, a gente precisa conciliar de fato o nosso bem-estar trabalhando, porque é possível, com a nossa saúde mental, a nossa saúde corporal, né? E fazer esse bolo todo e ficar ali muito bem, tanto no nosso trabalho, para a gente produzir, tanto na nossa vida pessoal e no nosso trabalho que a gente produz melhor. Márcio, muito bem-vindo. Pode fazer sua audiodescrição e comentar aqui com a gente.
Bom dia, eu sou um homem negro, de chapéu newsboy, sou cego, sou tecnólogo em rede de computadores. Essa situação que vocês estão falando, esse tema, aconteceu com a minha esposa, quase que ela pirou, porque nós trabalhamos em casa agora, nesse momento como ela é professora da UFRJ, mas ela está fazendo trabalho em home office, porque ela está fazendo parte de doutorado, e eu trabalho também em casa, fazendo avaliações, consultoria. E
Essa
graças a Deus que
foi
ela
você também.
conseguiu sair. E eu sempre preservei uma situação de poder dormir, porque a pessoa com deficiência, como eu e a Carol e outras pessoas, exige muito mais uma estrutura de raciocínio e lógica, porque nós trabalhamos com vozes. Eu não tenho a visão, então aquele espaço que eu tenho sem a visão, eu trabalho em cima de quê? Da voz. Então isso cansa a mente. E eu tenho cegueira legal. Muitas pessoas nem sabem o que é cegueira legal no modo informal. Cegueira legal é quando a pessoa tem resíduo de luz. Eu vejo tudo cinza. Então o que é que eu faço? Para não deixar isso virar uma rotina, quando chega às 6 horas da noite, eu já perdi serviços. que valiam a pena ter aceito, mas perdi por não querer quebrar minha rotina. E essa rotina minha vai me deixando com saúde. Por quê? Chega às 6 horas da noite, eu desligo todas as conexões, dá assim, no máximo 7, 8 horas que eu vou. Por quê? Como eu tenho resíduo de luz, o dia todo para mim é cinza e acabou. Se eu não acostumar meu organismo a dormir, eu vou direto. Então, eu vou desgastando o meu corpo. Então, é isso que vem a trazer o problema para a pessoa que tem a cegueira, porque ela não tem a noção da luz, dependendo de quem for. Não tem a noção. Cada um tem um caso, né? Mas o meu caso é esse. Então, eu tento parar e estruturar na parte da saúde. E celular é uma coisa que eu acho. Celular, computador. Na verdade, ele não anda sozinho. Então, nós temos que nos controlar no comportamento. Sair final de semana, curtir família, falar com a família e esquecer o celular um pouco. Deixa ele com notificação abaixo e esquecer um pouco o celular. Como o celular e o computador é uma necessidade, pelo menos para eu e a Carol, porque nós necessitamos do TalkBack, NVDA, são leitores de tela, isso é muito uma necessidade, não futilidade. Então, eu tento cortar aquela futilidade digital para o lado e usar a necessidade que ele me traz. O que eu tenho com o celular, da comunicação, da avaliação, das coisas que eu faço no celular e no computador. E eu acho que é importante a gente botar uma rotina de parar essa situação de quando chega um horário, acabou, não vou mexer mais. E eu alerto a vocês, foi agora passado, dia 26 foi dia do glaucoma, e eu percebi que o Brasil nem está aí, muitas pessoas nem foram fazer um exame, e o glaucoma, pessoal, é uma situação que muitas pessoas que trabalham com UTI podem estar passando e nem sabe por quê. Há glaucomas assintomáticos. Há 3 tipos de glaucomas. E esse glaucoma assintomático, ele é muito perigoso. Se você tiver o glaucoma, já era. Agora é só tratamento. Porque não tem cura ainda. Então, um alerta. Quem trabalha com máquinas, que trabalha com computadores, utiliza muito a visão, é necessário fazer esses exames. Eu acho que é muito legal o que acontece nos Estados Unidos, que tem o dia da doença. E aqui tinha que ter isso. E as pessoas não olham essa situação de fazer os exames. Tudo bem que a gente tem que descansar e tudo, mas os exames, porque quando a gente perde um dos sentidos, é trabalhoso, porque as outras pessoas que têm os sentidos têm dificuldade de acreditar que aquela pessoa tem potência. Então, não queira perder um dos sentidos que são mais valiosos, que é a visão. É o que eu tenho para trazer para vocês, eu acho que é importante. A pessoa com deficiência trabalha 6 horas, ela não precisa trabalhar acima de 8 horas para descansar por causa do raciocínio. Então é muito importante isso. É o que eu tenho para trazer para vocês hoje. Acho muito legal essa fala do burnout, porque minha esposa é professora e ela passou um perrengue, mas graças a Deus ela aliviou mais um pouco. Mas é um. Deixo aqui minha fala e espero que as pessoas façam os seus exames. Não deixe os sentidos e o dinheiro passar à frente. É só isso, só. Muito obrigado.
Voltar. Desativar o microfone.
Muito obrigada, Márcia. Suas contribuições são sempre muito importantes para a gente. Olha que legal, eu também sou tecnóloga de redes de computadores. E eu acho que faz todo sentido, né, essa questão do exame, principalmente nesse nosso assunto, exatamente por isso, porque a gente está trabalhando, e quando que você fez um exame, né? Quando que você pensou em cuidar de você? E é isso muito que o Naico traz, porque você só vai prestar atenção e cuidar de você quando você sentiu alguma coisa. Tá sempre esquecendo uma dorzinha, tá sempre, não, só um remedinho aqui tá bom. E aí, quando você tá lá, já ali num limite, que aí você vai procurar, e muitas vezes, dependendo do limite, você não consegue voltar, como é o caso do glaucoma. Quando você descobre, já era, você só vai tratar, você não tem como voltar atrás, né? A Lilian comentou aqui que sem saúde a gente não consegue trabalhar. falou aqui para você, seja muito bem-vindo e parabéns pela sua fala, que ela é bastante rica, importante e necessária. Então, Naico, é bem sobre isso também, né?
Sim, obrigado pela contribuição, Márcia. Indo aqui já para as últimas dicas, essa questão de a gente ter uma abordagem preventiva é fundamental, porque o corpo, ele dá sinais, o corpo está gritando, né? Vem as dores, vem vários indícios ali de que alguma coisa não está bem. E aí, gente, tem algo que é super importante. A gente precisa sair daquele estado ali de alerta, de tensão constante. Então, tem que reduzir cafeína, tem que reduzir açúcar, tem que reduzir sal. Por quê? Quando chega no estágio ali de esgotamento, se a pessoa já tem ali outras comorbidades, se a pessoa já tem pressão alta, se a pessoa já tem colesterol, junta tudo e aí vira uma bomba relógio. Então, a cafeína, as pessoas. Eu tive a fase também que se eu tomava 1 litro de café por dia, e aí deixei de tomar café para tomar energético, é sempre para forçar o corpo a ir mais um pouco. Só que chega uma hora que não tem mais onde tirar energia, aí começa a tirar energia da nossa reserva, né? E aí você tá ali forçando, é como se estivesse com o freio de mão puxado e você continua apertando o acelerador. Então, é importante também ter esse cuidado de, assim, se não tá bem, também não traz outros estímulos que vão forçar ainda mais o seu corpo. A nona dica é, acima de tudo, procurar ajuda profissional. Não adianta ficar no achismo, não adianta fazer autodiagnóstico baseado no que você encontra no Google ou no que você escuta das outras pessoas. Você precisa ir num profissional, fazer os exames, identificar o que está acontecendo com você. E eu tive a sorte de, na época, estar numa empresa que tinha telefone de apoio, né? Quando eu tive crise de ansiedade, eu consegui ter um apoio emergencial, consegui fazer esse acompanhamento. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo, então hoje em dia tem aí vários aplicativos que você consegue ter esse apoio profissional por um custo baixo, né, como Vitude, ZenClub, Televita. Mas também tem um número que é gratuito do Centro de Valorização da Vida. O número é 188, é um número do governo aí que atende 24 horas, para casos ali de ansiedade, de burnout, de depressão. Então você tem ali um apoio de um profissional para te orientar, né, para te dar ali um direcionamento, né, para te acalmar, acima de tudo, porque quando você chega nesse estado, os nervos estão à flor da pele. E aí, a última dica, não tem jeito, tem que haver uma mudança de hábito, né? Esse comentário aqui do Mindfulness, eu passei por esse processo. Então, durante a minha pandemia, durante o burnout, eu comecei a fazer meditação, fiz yoga, eu voltei a fazer atividades físicas, né? Porque você começa a trabalhar, 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 e você tem que fazer todo o resto, né? E você precisa voltar a ter ali uma rotina saudável. Então, testar novos hábitos. Então, a meditação para mim foi algo fundamental, justamente pela respiração. Eu tenho ansiedade, então, quando na minha ansiedade ataca, a respiração que eu aprendi, os exercícios que eu aprendi na meditação me ajudaram muito a manter a calma. Os momentos de lazer são fundamentais, e extremamente eficazes para controlar e amenizar os efeitos dos burnouts. Então, tem sim que ajustar o ritmo. E aí, esse processo de retomada é respeitando esse novo ritmo, respeitando esses novos hábitos, né? Se alimentando corretamente, dormindo adequadamente, fazendo as pausas, e não é fazer isso durante uma semana, durante um mês. Você precisa fazer isso de forma contínua para que o teu corpo, para que a energia, pensa que a bateria descarregou. Agora você vai ter que dar o tempo para a bateria recarregar, isso leva tempo, né? Assim, eu tive o burnout no começo do ano passado, e eu posso dizer que, assim, depois de um ano e meio, agora eu me sinto pleno, eu me sinto renovado, Claro, teve todo um processo aí de mudança de hábitos também de apoio profissional, né? Então, tem acompanhamento com terapeuta, com psicanalista, com psiquiatra. Então, assim, eu fui no médico, eu tive um diagnóstico, eu identifiquei onde estavam ali as deficiências de minerais, de vitaminas, enfim, vários processos aí, e eu fiz o tratamento adequado no meu caso. Então, foi uma combinação, tanto de acompanhamento médico com mudança de hábitos. Comprei uma bike durante esse período, então esse pedalar é algo que me ajudou bastante. Peguei dois pets, né, dois chow-chows. Isso foi assim fundamental, na fase ali que eu estava sem energia, sem ânimo. Então, eu passava o dia inteiro sozinho em casa, né, porque tem muita gente aí que de home office que está com a família toda, mas também tem muita gente que está ali que ficou privada de qualquer contato, com pessoas, no cara a cara. E eu peguei os pets exatamente para ter. Isso foi assim fundamental. Ter essa energia, ter esse acolhimento, contar com o apoio também dos amigos, dos familiares, é fundamental, porque você dificilmente você vai conseguir sair sozinho desse estado se não tiver uma rede de apoio. E gente, quando chega nesse estado, né, é a vida que segue, de novo. Não necessariamente você precisa fazer mudanças drásticas, até porque a gente sabe que a gente está num momento aí de economia, do mercado, que não está fácil. Então você precisa entender, o que precisa ser ajustado em termos de ritmo, em termos de hábitos. Repito novamente, limites. Se você não tem claro, defina, coloca horário para começar a trabalhar, hora para terminar. Eu não abro mão, eu sempre travo ali minha agenda. Hora para café da manhã, hora para academia, hora para almoço, porque para mim funciona. É uma forma de eu olhar e falar, não, pera. É quase como tem muita gente que coloca ali o lembrete para parar para tomar água. Se tiver que fazer isso no começo, faça, porque assim, você precisa fazer essas pausas, porque o corpo precisa descansar. Não precisa descansar só depois de uma estafa, precisa descansar diariamente. Então, essa continuidade aí no autocuidado é fundamental para que você tenha um bem-estar físico, mental e para que você possa voltar a ter uma vida ali produtiva.
Você tocou em alguns pontos bem importantes, né? Não é uma coisa que você faz. Ai, vou fazer uma semaninha e tá bom. E aí não tive resultado e isso não funciona, né? Porque às vezes a gente quer mudar, quer ter um resultado, mas tentou uma, duas vezes só e aí, né? Como é que faz? Essa questão do pet também. Eu me lembrei, né? Foi muito legal porque, ao contrário de muita gente que tem cachorro, tem gato, tem coelho, e na pandemia os meus coelhos me ajudaram muito porque eu estava sozinha na época e ali sozinha em casa, sem poder ver ninguém, sem ter acesso a nada e cada vez que a gente levanta ali para alimentar e recebe um carinho, recebe um amor, aquilo ali faz um bem danado pra gente. Faz muito bem quando a gente tá ali sozinho, porque o amor dos animais pela gente pode ser qualquer animal, sem restrição mesmo, você recebe todo o amor ali que ele tem para dar pra gente. E essa parte dos horários é muito importante mesmo a gente realmente criar uma rotina, fazer da melhor forma a nossa gestão de tempo dentro de casa, tanto para quem ainda para quem até está trabalhando na rua também. O Márcio citou a questão do horário por causa das luzes. As luzes, ela de fato, elas são muito importantes, porque a gente precisa ter muita noção do dia e da noite. Às vezes você está ali tão pregado no celular que você nem percebe que anoiteceu. Por exemplo, num caso, principalmente quem trabalha remoto, você está no computador, você está no celular ali, às vezes você não percebe. Eu percebi muito isso sobre a luz depois que eu fui mãe, porque para você, quando o bebê nasce, para ele entender o dia e a noite, você precisa trabalhar com as luzes. Então, de dia, abra as cortinas, deixa a luz entrar, deixa o sol bater, deixa a criança sentir ali que é dia. E à noite você já, quando começar daquele horário para dormir, apague tudo, começa a desligar a TV, começa a desligar tudo para entender sobre a escuridão e ver que é noite, perceber que aquele horário ali é um horário de descanso e de para dormir, né? É, a Lilian comentou aqui que o autocuidado é ter amor próprio, não é egoísmo. Isso é um ponto importantíssimo, porque muitas das vezes, quando você também tem esse autocuidado, as pessoas ao teu redor podem falar isso, né? Ah, tá sendo egoísta, só tá pensando em você mesmo. Então, nunca se cobre sobre isso, porque autocuidado é amor próprio e a gente precisa muito olhar para dentro da gente. Só quando a gente tem esse amor próprio, a gente consegue passar amor para tudo que a gente bota a mão. E ela comentou também, foi tão importante você fazer essa autoavaliação e se cuidar. E hoje eu procuro cuidar mais da minha saúde, vou fazer terapia. Vai lá e faz. Eu tenho uma tartaruga. Ah, que lindo, eu tenho uma tartaruga e tinha um cachorro, mas infelizmente meu pet morreu, hoje eu só tenho a tartaruga. O Chico, ai que fofo. Eu, o meu coelhinho também, ele veio a falecer, que ele já estava velhinho, eu tinha dois, eu só tô com um. É doloroso quando a gente perde, né? Mas é muito bom a gente... Ai, que Júlio, você também tem coelho? Que maneiro. É raro ver as pessoas que têm coelho. E o meu, esse meu coelhinho que morreu, ele era praticamente um cachorro, gente. Ele andava atrás de mim, atrás de tudo. Eu cortava cenoura, ele ficava em pé na minha perna. É bem interessante. Mas a gente ter esse carinho que eles dão pra gente é muito gostoso, para quem gosta, né? Claro, cuidar. O Naiko também tocou muito no ponto sobre menos açúcar, cafeína e sal, porque eu também, Naiko, tomava 1 litro de café. E a gente, se a gente já tá com algum problema, isso potencializa demais. Então, a gente, de fato, tomar... olhar um pouquinho para dentro da nossa alimentação. Eu, ao longo dos anos, eu diminuí muito açúcar e o café, de uma forma ou de outra, porque como eu amamentei, né, ainda amamento, eu não posso beber muita cafeína e é uma coisa que eu tô, que eu quero carregar agora, realmente, a gente diminuir. Então, a gente olhar para tudo, é um composto de tudo, né? Que a gente precisa olhar para conseguir equilibrar. Acho que a grande questão é o equilíbrio. A gente precisa muito equilíbrio. O Júlio tocou num ponto muito bom sobre regar plantas. Planta também, quem de repente não gosta de pet, planta é uma terapia maravilhosa. Eu já dei alguns exemplos aqui sobre planta que são muito legais, assim... rega uma planta, vai conhecer um lugar novo, pega um ônibus qualquer, vai dar uma volta na cidade, ou vai um carro, faz isso porque vale muito a pena. Ah, José, tem uma cachorrinha chamada Ferônica, é isso? Ela é nossa ouvinte. Ai, que delícia! Por trás ela aqui, já pode mandar que a gente aceita comentário também de pet. Quarta-feira tá liberado tudo. Ai, gente, a gente já tá chegando quase no nosso final. E o ponto 10 aqui, que das dicas, né, que o Naiko trouxe para a gente, é novos hábitos. Então, vamos procurar mesmo o que faz a gente bem. A gente precisa muito olhar para dentro do nosso hobby também e olhar para o que faz a gente bem. A gente precisa ter muita atenção sobre isso e se permitir. Eu tenho uma amiga que ela estava numa rotina tão grande de estudo que também ela começou a terapia e foi uma das coisas que ela percebeu. A gente, às vezes, mesmo dentro da nossa rotina, a gente se permitir, hoje eu quero dormir, hoje eu vou dormir, hoje eu quero visitar tal lugar. E sair um pouquinho ali daquela rotina de pressão faz muito bem e vale muito a pena, não é, Naiko?
Sim, a conta é simples. Não tem como você voltar para o ritmo que te adoeceu e achar que vai ficar tudo bem. Infelizmente, tem muita gente que tem reincidência em burnout exatamente por isso, porque não faz os ajustes necessários, e aí é questão de tempo até ter um novo quadro. Então, assim, parou, respirou, se cuidou, tá bem, volta, mas volta com os ajustes de ritmo, de hábito, para que você tenha ali uma realidade diferente. Obrigado, gente, novamente pelo espaço para mim falar sobre esse assunto. É super importante, porque eu passei por isso, eu já superei, hoje eu estou bem, e poder contribuir aí com a jornada de pessoas que estão passando por esse processo para que a gente possa ter um bem-estar coletivo me deixa muito feliz.
É, você falou bem, né? Eu até ia te perguntar isso, não lembrei, sobre como que a gente, se é possível até a gente voltar para o mesmo lugar da onde a gente veio. Porque se eu estou tão estressada ali, aí vem a constância de novo, né? Ah, eu vou tomar um remédio, vou fazer uma terapia, mas vou voltar e não mudei nada. Praticamente impossível a gente continuar, né? E ter um resultado positivo.
Sim, em alguns casos vai ter que mudar sim, às vezes até o lugar de trabalho, mas a gente sabe que a gente não está num momento fácil. E todo mundo tem essa possibilidade de... Eu fiquei desempregado, né, então isso acabou contribuindo ainda mais para o estado ali de ansiedade, então tem que ponderar, por mais difícil que seja esse momento, por isso que o apoio de amigos e familiares é fundamental. Porque em alguns casos... você sair do trabalho, ficar sem renda, deixando um estado ali de pressão, de tensão ainda maior, né? Então, tem que olhar todas as variáveis. Por isso que, como eu reforço lá no começo, é importante conversar com o RH, é importante conversar com o gestor. Você não precisa lidar com isso sozinho. E essa volta, ela tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para sua saúde acima de tudo.
Principalmente você não está sozinho. Existe grupo de comunidades, caso você não tenha apoio dentro da sua empresa, existe grupo de comunidades, existe aqui a gente também do Universo Ágil, pode procurar a gente, pode procurar o Naico, que agora está fazendo parte aqui com a gente. A gente, a grande importância das comunidades é isso, a gente fazer essa rede de apoio. Então, pode procurar, vamos conversar, manda essa live aqui, que tem no LinkedIn, tem no Instagram, tem no YouTube, pode passar para todo mundo que você acha que está precisando ouvir, que acha que pode estar chegando nessa exaustão, vamos compartilhar e ajudar a plantar sempre a nossa sementinha do bem. A Lilian comentou aqui, minha mãe tem tantas plantas e ela conversa com elas. Eu adoro Lilian, eu bato papo, eu dou bom dia para todas as minhas plantas também. Ela comentou que mudanças de hábitos faz muito bem, com certeza. Isso vem muito de cultura, né? Quando a gente troca o nosso hábito, depois a gente consegue até mudar muito a nossa cultura também e transformar e levar isso para outros lugares. Hoje ela botou aqui que hoje ela não aceita viver como ela viveu 12 anos na indústria. E ela agradece muito por essa live enriquecedora. Foi muito gratificante aprender e interagir com vocês. Que delícia de bate-papo. Gratidão. Desejo a todos um dia maravilhoso. Eu que agradeço a sua presença e a presença de todo mundo aqui que passou e que ainda está aqui com a gente. Rafa, Rodolfo, Gisela, Adriene, a Tati, a Júlia, todo mundo que passou por aqui também. Agradeço muito, muito, muito a presença, mais essa quarta que hoje aqui onde eu moro está chovendo bastante, está frio. Júlio, José, Márcio, muito obrigada, meus companheiros que estão aqui sempre também comigo. Naico, você agora já faz parte aqui da nossa família. Sempre que quiser, esteja aqui com a gente, trazendo esses assuntos maravilhosos que a gente precisa muito debater. Que hoje é nossa quarta-feira de pessoas para pessoas e que a gente seja mais humano, que a gente aprenda a olhar mais para o próximo, a ter esse olhar mais cauteloso, mais acolhedor e mais humano. E, pessoal, vamos descansar um pouquinho, vamos ter pet ou vamos cuidar de planta ou vamos sair, vamos só sair, vamos para a praia, vamos cachoeira. Faça sempre alguma coisa pensando no seu bem-estar, que é muito importante, cuidado. E o ponto principal que o Márcio trouxe, vamos sempre estar em dia aí com os nossos exames, olhar para dentro do nosso corpo, fazer um check-out lá, um check-up, né? Check-out é ótimo. Um check-up e vamos sempre prestar atenção em tudo do nosso corpo. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Um grande beijo e boa quarta-feira a todos.
Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.